galera, tudo bem com vocês? Pode puxar na cadeira para sentar, porque estamos começando mais um SEO Happy Hour. Eu sou o Rafael Simões e trago assuntos incríveis para a gente conversar hoje. Olha só o cardápio. Vamos falar sobre três novidades da inteligência artificial generativa que vão fazer parte da pesquisa do Google. Compartilharemos também as práticas de SEO do portal Washington Post. Além disso, vamos debater por que o rodapé do seu site é importante para SEO e o que você pode fazer para torná-lo ainda melhor. Apresentaremos também o que é Lead Scoring e quais os principais benefícios dessa prática. E por fim, vamos comentar sobre a atualização do Google para nomes de sites em subdomínios. Vamos nessa? Antes da gente entrar no assunto principal, eu queria falar para você que se você gosta desse podcast, compartilhe ele com amigos e colegas da área para que essas pessoas também fiquem atualizadas sobre o universo de SEO. Não leva nem um minuto do seu tempo e faz toda a diferença para nós. Vamos começar nosso podcast então falando sobre a inteligência artificial generativa do Google. A gente já sabe que esse tipo de tecnologia é o hit do momento, e todo mundo quer se aproveitar disso. É claro que com o Google não é diferente. A empresa tem aplicado essas tecnologias em seus produtos a fim de tentar aprimorar a experiência da pesquisa das pessoas. No começo do mês de agosto, eles anunciaram três novidades trazidas pela implementação da inteligência artificial generativa na pesquisa do Google. E eu vou comentar sobre cada uma delas aqui com vocês. Novidade número 1. Agora a inteligência artificial generativa do Google provém da mais informações por meio de imagens e vídeos. Ou seja, agora quando você faz uma busca no SGI, que é a Search Generative Experience do Google, as respostas geradas por AI têm ainda mais imagens para ajudar na compreensão dos tópicos. Por exemplo, se você procurar por, abre aspas, menores aves de rapinas, fecha aspas, você poderá ver rapidamente como essas aves se parecem e obter informações relevantes da web. Além disso, em breve também será possível visualizar vídeos em algumas visões gerais, como demonstrações de posturas de yoga ou tutoriais de como remover manchas de mármore, por exemplo. Número 2. Agora as respostas da AI estão mais rápidas. O Google fez melhorias significativas que reduzem pela metade o tempo necessário para gerar respostas pela AI deles. Isso significa que, ao pesquisar essas informações simples, como por exemplo, locais para almoçar nas proximidades, ou até tarefas mais complexas, como por exemplo, como melhorar seu apartamento com um orçamento limitado, você obterá respostas mais rapidamente, aproximadamente metade do tempo do que levava antes dessa atualização. E por fim, número 3, aprender mais quando algo desperta interesse. A experiência de busca da AI generativa é projetada como um ponto de partida para explorar informações úteis na web. E agora, ela inclui datas de publicações e links dos resultados de busca. Isso ajuda as pessoas a entenderem quão recentes são as informações das páginas relacionadas à resposta que a AI está gerando. Além disso, o Google está experimentando novas maneiras de facilitar a busca por páginas que oferecem suporte a informações nas respostas geradas pela inteligência artificial. Como o SGI ainda não chegou no Brasil, a gente não consegue ver essas novidades na prática por aqui. Porém, usando uma VPN, é possível ver como que o serviço está funcionando nos Estados Unidos. Então, se você quer testar, fica a dica. Porém, se você tá ligado aqui no SEO Happy Hour, já sabe que o Bard, chatbot da AI do Google, chegou na nossa terrinha em sua versão experimental. Então, assim que também chegar o SGI aqui, pode deixar que a gente vai ser o primeiro a te informar, seja aqui no podcast ou seja na nossa newsletter. E aí, o que você tá achando dessas novidades da inteligência artificial generativa por parte do Google? Você tá com medo dessa tecnologia ou você acha que ela vai ser boa? Compartilha com a gente os seus pensamentos sobre o assunto. Você sempre teve curiosidade em saber como que grandes portais fazem SEO? Pois é, o jornal norte-americano Washington Post divulgou recentemente suas melhores práticas e diretrizes de SEO. Essa página tá pública e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Então, se você quiser ver todas as recomendações de SEO que eles têm para o time deles, vocês conseguem acessar esse guia que eles criaram internamente lá. No Twitter, o usuário Chris Long fez um apanhado dessas informações sobre o documento divulgado pelo jornal. As diretrizes são divididas basicamente em quatro seções. A primeira delas é o SEO On Page, a segunda, a otimização de conteúdo, a terceira, SEO Técnico e a quarta, SEO Off Page. Cada uma dessas seções inclui práticas recomendadas. Vamos conferir aqui algumas delas que a gente julga ser as principais. Então, o que, que o Washington Post recomenda para quem for criar um conteúdo lá? Primeira coisa, use heading tags, o famoso H1, H2, H3, etc., para estruturar o conteúdo e fornecer hierarquia, tornando mais fácil para os mecanismos de pesquisa entenderem a importância do conteúdo e também para as pessoas. Número 2. Entenda como estruturar dados no formato JSON-LD. Você pode usar esquemas como, por exemplo, News Article, Live Blog Posting ou outros, dependendo do conteúdo, para tornar ele ainda melhor para as buscas e dar mais contextos para o Google. Número 3. Utilize as redes sociais para promover o conteúdo, expandindo seu alcance e atraindo potencialmente mais pessoas, mais tráfego e talvez até backlinks para os seus posts. Número 4. Alinhado a utilizar as redes sociais, implemente meta tags de Open Graph para melhorar a forma como as páginas aparecem em compartilhamentos de redes sociais, fornecendo trechos mais ricos que atraem mais engajamento. Se você não sabe o que são as tags Open Graph, assim como a gente tem o title e a meta description para meio que controlar como que nossos resultados vão aparecer no Google, o Open Graph é a tag para a gente controlar como que vai aparecer o nosso título do artigo, imagem e meta descrição quando a gente compartilha ele numa rede social. Então você consegue controlar isso e aumentar ainda mais o teu potencial de compartilhamento quando você ou alguém compartilha os seus artigos numa rede social. Número 5. Utilize a tag HTML Lang para especificar o idioma do conteúdo do site e também para melhorar a compreensão e acessibilidade dos mecanismos de pesquisa. Aqui é uma preocupação maior se você tem um site bilíngue, mas mesmo assim é uma tag muito importante realmente de ser utilizada. Número 6. Otimize o caminho de renderização crítico do seu site, minimizando o número de recursos e priorizando o carregamento de conteúdos acima da dobra. Isso ajuda a garantir que as pessoas vejam o conteúdo mais rapidamente. Então aqui, é basicamente o que ele está dizendo é, se preocupem com os Core Web Vitals. Conforme pontuou Chris Long, é interessante ver que o jornal se preocupa em estratégias de compartilhamento e redes sociais aliados ao SEO, pois mostra como isso auxilia no engajamento e aumento do tráfego. E aí, o que você achou das diretrizes do Washington Post para SEO? Você faz algo diferente na sua marca? Eu ouvi uma frase do Kevin Indig essa semana que dizia basicamente o seguinte: diga-me como é o seu footer e eu te direi o quão bom o seu SEO é. E eu adorei essa frase. Estávamos aqui procurando pauta sobre SEO para o nosso podcast, quando nos deparamos com esse texto dele que fala sobre a importância de otimizar os rodapés, ou footer em inglês, de um site para SEO. Você já parou para pensar nisso? O Kevin faz uma comparação engraçada. Para ele, o rodapé é como se fosse o baixista de uma banda, que muitas vezes é negligenciado, mas é essencial para manter a harmonia do conjunto. Assim como o baixista, o rodapé desempenha um papel essencial, apesar de muitos profissionais de SEO considerarem que os links do rodapé não têm grande relevância. A otimização do rodapé provavelmente é uma estratégia que não vai dobrar o tráfego orgânico do seu site, mas ela pode sim aumentar a taxa de rastreamento do Google, o que consequentemente pode melhorar o posicionamento do seu site nos resultados de busca. Além disso, links no rodapé podem ser úteis para ajudar as pessoas a encontrar o que estão procurando. Nesse caso, o rodapé funciona basicamente como um sitemap HTML. Lembrando que a gente já falou aqui sobre a importância do sitemap HTML. Ela está na edição do mês 6 da newsletter, e eu também vou deixar aqui linkado na descrição o episódio do podcast que a gente fala sobre isso, que é o episódio número 12. John Mueller, que é porta-voz do Google, afirma que a Big Tech não diferencia links do rodapé de outros links no conteúdo principal. Isso contrasta com o modelo de Reasonable Surfer, que valoriza links com base na probabilidade de serem clicados. Porém, com os últimos updates do Google, também precisamos considerar que a empresa leva em conta fatores como o comportamento das pessoas e a confiança nos links. A otimização do rodapé pode ser uma tarefa relativamente simples. Veja algumas práticas para rodapé recomendado pelo autor em seu texto. Número 1. Você precisa escolher o layout adequado para o seu rodapé. Então existem vários tipos de rodapé. O rodapé robusto, o rodapé duplo ou uma combinação de um rodapé fino mais robusto. Você também pode usar drop-downs se você precisar reduzir o número de links visíveis. Use cabeçalhos para facilitar a leitura. E também você pode usar rodapés contextuais, que são basicamente um rodapé que muda conforme a área ou seção do site em que a pessoa se encontra. No seu rodapé, é importante linkar para páginas importantes que ainda não estão vinculadas na navegação principal, Então aqui você precisa parar e pensar. Tem alguma página que é importante para minha estratégia de SEO, que atualmente eu não estou linkando no meu menu principal, mas que eu poderia colocar ela no rodapé? Se a resposta for sim, coloque esse link lá e mensure os resultados. Uma prática muito comum que eu vejo principalmente e-commerces usando é colocar links de páginas especiais no rodapé, como por exemplo o link para LP de Black Friday ou de Dia dos Pais. Além disso, você pode usar o seu rodapé para linkar os seus principais artigos ou guias que geram receitas ou conversão. Dessa forma, você está criando um atalho para as pessoas chegarem nessas páginas mais facilmente, além de aumentar a quantidade de links internos que elas possuem. Uma outra coisa que faz super sentido você ter no seu rodapé, principalmente se o seu site for enorme, são as categorias e subcategorias, seja do seu e-commerce ou seja do seu blog. Dessa forma, o Google vai conseguir chegar mais fácil nessas páginas e identificar os artigos que estão lá. Uma outra coisa super legal de compartilhar no rodapé são ferramentas. Então, se dentro do teu site você tem ferramentas, sejam elas grátis ou não, você pode colocá-las no rodapé para incentivar ainda mais o uso delas. Além disso, é sempre bom colocar links úteis, como por exemplo, o seu e-mail, o seu telefone, o formulário de contato, a sua página de sobre da empresa e outras coisas assim mais institucionais. Se você possui um sitemap HTML, é interessante ter o link do seu sitemap HTML também no rodapé. Além dos tradicionais links que você coloca no rodapé, você pode usar elementos visuais para rotular o que se encontra no seu rodapé. Por exemplo, se você mudou o seu rodapé recentemente e tem coisas novas lá, você pode colocar um rótulo de novo próximo ao link e vai ser mais fácil das pessoas identificarem que aquele link lá é novo. Ou caso você organize as suas informações por popularidade, elencar também quais são os links ou as seções mais populares pode fazer sentido. Lembre-se que é importante você evitar a duplicação de links no rodapé que já aparece na navegação principal, porque esses links que já existem lá em cima, acrescentando no rodapé provavelmente não vai te trazer benefícios. Essas melhores práticas que eu acabei de comentar podem ajudar a melhorar a qualidade do seu rodapé e, por consequência, contribuir para uma melhor experiência das pessoas, uma taxa maior de rastreamento pelos mecanismos de busca e possivelmente impactar positivamente no SEO do seu site. Caso essa estratégia não impacte em nada no SEO, ainda ela tem a chance de que as pessoas cheguem nessas páginas que são importantes para você de forma mais fácil e convertam mais lá, mesmo que você não traga mais tráfego. Então, de qualquer forma, é uma estratégia ganha-ganha. Recomendo que você aplique. E agora eu queria falar com vocês sobre o Lead Scoring. O Lead Scoring é uma prática essencial para empresas que desejam otimizar o processo de geração de leads, concentrando-se nos leads mais promissores e aumentando a eficiência das equipes de venda e marketing. O Lead Scoring é a prática de atribuir pontos a cada um de seus leads. Geralmente eles vão numa escala de 1 a 10 ou de 1 a 100. Essa atribuição de pontos é baseada em critérios específicos, como por exemplo, comportamento do cliente, engajamento com a marca, informações demográficas e segmentação. Com o Lead Scoring, as equipes de vendas e marketing têm dados para identificar leads de alta qualidade e direcionar esforços para convertê-los em clientes. Utilizar essa estratégia pode gerar muitos benefícios para o seu negócio, como por exemplo, número 1, maiores oportunidades. Com o Lead Scoring, você pode identificar os leads de alta qualidade que merecem mais atenção, aumentando as suas chances de conversão e evitando perder tempo com oportunidades que não são tão boas. Além disso, ele aumenta a sua eficiência, porque o sistema de Lead Scoring economiza tempo e recurso, permitindo que sua equipe se concentre nos leads mais promissores e evitem desperdiçar esforços em leads que não estão prontos para converter ainda. Além disso, o Lead Scoring pode melhorar suas campanhas de marketing, porque através dele, você pode avaliar a eficácia de suas campanhas e direcionar seus esforços para as estratégias que trazem os leads mais qualificados. Então aqui você não estaria olhando para quantos leads estão sendo gerados em cada canal, mas você estaria olhando para a qualidade deles, e isso pode fazer toda a diferença na sua estratégia. Com leads mais qualificados, aumenta a sua chance de conversão, porque ao identificar os leads com maior potencial, a sua equipe de vendas pode se concentrar em abordagens personalizadas para convertê-los em clientes, aumentando a sua taxa de conversão. E por fim, essa estratégia traz um alinhamento aprimorado entre o time de vendas e marketing, porque ele facilita a comunicação e a colaboração entre as equipes de vendas e marketing, garantindo que ambos trabalhem em harmonia para atingir os objetivos da companhia. Então agora que você sabe os benefícios dessa estratégia, eu vou te dar 5 passos para criar um sistema de lead scoring na sua empresa. Passo número 1. Atributos comportamentais. Atribua pontos com base nas ações e interações dos leads, como por exemplo, downloads, visitas ao site, engajamento com e-mails, redes sociais, entre outros. Aqui, a ideia é você dar mais atenção e mais peso para as pessoas que interagiram mais com a sua marca versus as pessoas que interagiram menos. Passo número 2. Elementos demográficos. Considere informações demográficas dos leads, como idade, gênero, localização e outras, para compreender melhor o perfil de clientes em potenciais. Por exemplo, vamos supor que a sua empresa gera leads de todo o Brasil. Só que aonde você fecha mais clientes é em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Se a maioria dos leads que a sua empresa fecha estão nessas três regiões, talvez valha mais a pena você focar os seus esforços primeiro nos leads desses lugares do que falar com pessoas de outras regiões que geralmente não têm uma taxa de conversão tão alta. Passo número 3. Segmentação. Segmente seus leads com base em informações sobre a empresa, como, por exemplo, qual o tamanho dela, a receita, o setor e a localização. Com isso, você consegue priorizar quais são os leads mais valiosos. Então, por exemplo, se o seu software, o foco dele é empresas com mais de 100 colaboradores, se está entrando leads com empresa com menos de 50, talvez não valha a pena você falar com essas empresas, pelo menos não antes de ter falado com as grandes antes. Faz sentido? Passo número 4. Scoring negativo. Leve em conta ações negativas, como por exemplo, a falta de engajamento ao longo do tempo, para evitar desperdícios e recursos com leads pouco promissores. E por fim, número 5, construa um modelo de lead scoring. Você pode criar um modelo de forma manual, definindo manualmente quais são os pontos para cada critério, ou utilizar uma abordagem baseada em probabilidade ou preditiva com o auxílio de algoritmos e ferramentas. A pontuação manual de leads é um modelo construído de forma manual, utilizando os critérios que acabamos de abordar. Então, por exemplo, analise quais são os atributos, os comportamentos e dados desses leads e atribua pontos a cada um deles, tanto os pontos negativos quanto pontos positivos, de acordo com as informações que você tem daquele lead. A desvantagem do método manual é que ele leva mais tempo e é passível de erros humanos, mas ainda assim é melhor do que não ter abordagem nenhuma. Já o lead scoring baseado em probabilidade, ele segue a mesma lógica manual de pontuar os leads, mas ele incorpora planilhas e fórmulas para otimizar o processo. Ou seja, dependendo de como está estruturada a sua estratégia de links, crie uma fórmula para gerenciar seus dados e calcular a probabilidade que os leads identificados têm de se converterem em clientes. Essas probabilidades guiarão suas equipes de marketing e vendas na identificação dos clientes a serem perseguidos ativamente. E por último, a gente tem o modelo de lead scoring preditivo, que utiliza algoritmos para avaliar os leads com base em seu comportamento, semelhanças e diferenças, e atribui valores de pontos automaticamente. Ao utilizar a análise preditiva e o aprendizado de máquina, você economizará tempo e eliminará qualquer adivinhação potencial, obtendo leads melhores para suas equipes de vendas e marketing mais rapidamente. Essa última estratégia, ela tende a ser a mais eficiente, mas ela também tende a ser a mais difícil de implementar, porque além de você ter os leads, você vai precisar ter o conhecimento para gerar esse tipo de estratégia e talvez até investir em tecnologia para conseguir chegar lá. Agora que você sabe quais são os tipos de lead scoring que existe, eu quero compartilhar com você 3 boas práticas para essa estratégia ser um sucesso. Então, número 1. Continue sempre atualizando o seu modelo de lead scoring. O mercado e as preferências dos clientes podem mudar, o seu produto também. Portanto, é importante você sempre revisar e atualizar o seu modelo regularmente para mantê-lo sempre relevante. Número 2. Defina um limite. Estabelecer um limite de pontuação que determina quando um lead está pronto para ser passado para a equipe de vendas pode otimizar a eficiência do seu time e dar agilidade no processo. Então é como se você criasse uma linha de corte e falasse assim, ó, todos os leads que não atinjam pelo menos essa pontuação, eles não vão ir para o meu time de vendas e eles ainda vão ser trabalhados em outras etapas do funil, como por exemplo, e-mail marketing, remarketing, etc. E por fim, número 3, treine sua equipe de marketing e vendas. Garanta que a sua equipe está bem treinada para utilizar o sistema de lead scoring de forma eficaz E não só isso, mas também que eles identifiquem oportunidades e possam estar sempre melhorando esse modelo para que mais vezes vocês convertam leads em leads qualificados. Ao desenvolver um sistema de lead scoring eficiente e seguir as melhores práticas, as empresas podem sim otimizar sua eficiência, aumentar suas conversões e alinhar suas equipes de vendas e marketing para alcançar o sucesso do negócio mais facilmente. E para fechar com chave de ouro o nosso happy hour, vamos para um update do Google. Recentemente, a empresa divulgou uma atualização sobre a visualização de nomes de sites. Em maio de 2023, foi introduzido suporte para nomes de sites em subdomínios, apenas em dispositivos móveis e nas línguas inglesa, francesa, alemã e japonês. Agora o suporte a subdomínios foi estendido para todos os dispositivos dessas línguas, não só mais o celular. Além disso, o sistema de nomes de sites foi atualizado recentemente para melhorar sua capacidade de fazer seleções representativas dos sites listados nos resultados de busca. Para indicar um nome de site preferido ao Google, a melhor abordagem é utilizar dados estruturados do tipo website, conforme explicado na documentação do nome do site. A documentação também foi atualizada para encorajar o uso da propriedade Alternate Name, que permite fornecer um nome alternativo caso o nome preferido não esteja disponível. Há um problema conhecido relacionado ao nome de sites em páginas internas, onde o nome exibido na página inicial não pode ser propagado para outras páginas do mesmo site, e o Google está trabalhando para resolver essa questão. E antes de encerrar o nosso podcast, eu quero fazer um pedido para você. Se você ouve e gosta desse podcast, inscreva-se nele no canal que você mais gosta de consumir esse podcast. Então, por exemplo, se você ouve pelo Spotify, tenha certeza que você se inscreveu no podcast e, se possível, marque a opção para ser avisado quando novos episódios forem lançados. Além disso, inscreva-se também no nosso canal do YouTube. Em breve estaremos publicando vídeos sobre SEO lá, além do podcast em áudio que você já pode encontrar. Inscreva-se também na nossa newsletter para receber toda segunda-feira no seu e-mail as principais novidades sobre SEO e fique tranquilo que a gente não envia spam. E me siga e siga a SEO Happy Hour no LinkedIn, porque a gente publica conteúdo lá sobre SEO quase todos os dias. E vale lembrar também que se você precisa de ajuda com SEO para a sua empresa, a SEO Happy Hour é especialista em consultoria de SEO. A gente atende empresa de todos os tamanhos e nichos, desde um pequeno blog até um grande marketplace. Então, se você está precisando de ajuda para escalar a sua estratégia de SEO, a gente pode te ajudar. Seja criando a estratégia, sendo provendo briefings de conteúdo, seja ajudando com migração de site ou de plataforma, a gente faz tudo relacionado a SEO, tá? E não estamos limitados só ao Google. A gente também faz SEO para YouTube e SEO para lojas de aplicativos. E agora sim, estamos chegando ao fim do nosso querido Happy Hour. Lembrando que se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, você pode mandar para o nosso e-mail contato@seohappyhour.com. E além disso, eu vou deixar na descrição desse episódio também outros lugares que vocês podem entrar em contato com a gente. Espero que você tenha gostado do nosso Happy Hour. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!